Olá, você que acompanha Sete Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações das principais commodities, agora para falar sobre cacau. Última atualização que a gente fez sobre cacau foi semana passada, se não me engano, ou 15 dias atrás, não escapa muito desse período. E naquele momento a gente conversou que o cacau estava ali naquela média de 8 mil dólares por tonelada, né, até uma variação ali dentro desse patamar. Atualmente, esse patamar mudou. Subiu já para 9 mil dólares. A gente já vê uma elevação nos preços. Mais uma vez, né, pessoal, olhando ali para a safra africana. Costa do Marfim, temos informações preocupantes da Costa do Marfim, principalmente em relação à qualidade do cacau que está sendo colhido por lá. Estamos nesse período de safra intermediária. Aqui no Brasil a gente chama também de safra temporã, mas temos algumas preocupações em relação a essa safra africana. Para falar um pouco sobre isso, estou aqui com o Luca Besson, lá da StoneX. Luca, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Bom, como você bem mencionou, falar sobre o cacau, pelo menos desde o início de 2024, tem sido bastante diferente do que o setor tradicionalmente se acostumou a falar, né? Para quem acompanha o mercado mais de perto, ou até para quem viu qualquer notícia sobre o tema nos últimos meses, tem uma noção de que o patamar de preço atual é bastante desproporcional, né? Do que a gente historicamente via em anos anteriores, assim como o Erickson muito bem pontuou. Para a gente ter uma base de comparação, então, antes de 2023, 2024, ali antes de 2024, os preços gravitavam entre 2 e 3 mil dólares por tonelada. Esses preços que atingiram em dezembro de 2024, 12 mil dólares, né? E hoje, como o Erickson pontuou, ficam ali em torno de 8 mil, 9 mil dólares agora com essa alta da última semana. Outra característica herdada desse período mais turbulento para o cacau, e que explica também essa alta que o Erickson bem mencionou, é a alta volatilidade, né, dos preços em bolsa. É algo que se prolonga muito claramente, que aconteceu tanto no final do ano passado quanto esse ano, mas que a gente tem sido mega comum ver movimentações no mesmo dia de 5, 6, 9%, tanto para baixo quanto para cima. Essa semana mesmo, na segunda-feira, alguns contratos subiram cerca de 9%. Muito disso, para explicar em linhas gerais, pode ser explicado pela diminuição dos operadores em bolsa. Então, a incerteza diminuiu das movimentações que eram vistas no, no, em bolsa. A bolsa geralmente é um recurso de proteção, mas que diante do cenário de incerteza tão forte, os preços mais altos, a gente passou a ter dificuldade de manter, esses a gente tiveram a dificuldade de manter nessas posições, né? Como reflexo disso, qualquer notícia, essa de queda na qualidade de cacau da Costa do Marfim é um exemplo, mas qualquer notícia que mude a percepção dos agentes tende a ter uma movimentação muito forte nos preços. Então, notícias tanto de oferta quanto de demanda, chuvas, principalmente no oeste africano, têm efeitos muito fortes ali nos preços. Então, é difícil de falar de oferta sem falar dos países do oeste africano, como já mencionado. Então, principalmente desde ali do início do século XX, a gente tem um protagonismo muito forte dos países do Oeste Africano. E Costa do Marfim, Gana, detém geralmente cerca de 50 a 60% da produção global. Então, a quebra que a gente viu na temporada 23 e 24, que é a que causou essa alta de preço muito forte, ela tem reflexos até hoje. Então, geralmente, essas notícias que eu menciono vêm e são relacionadas à safra na África. Na última semana, a gente teve essa notícia de que alguns carregamentos de cacau podem estar vindo com uma qualidade inferior à observada historicamente, que geralmente se observa nessa época do ano. Parte do motivo para isso pode ser, tem sido pontuado como os preços mais altos têm influenciado os produtores nos países do oeste africano a mandar amêndoas que não estão prontas plenamente ou que não têm uma qualidade suficiente para serem exportadas. Então, essa notícia, por exemplo, que em algumas outras safras ou outras culturas poderia ser passada de lado, no cacau ela tem uma proporção muito maior do que geralmente se observa, né? Então, o atual momento ele segue sendo de incertezas, como você mencionou, Erickson. Principalmente porque a safra atual, a safra intermediária atual, por mais que ela tenha, a safra 24, 25 tenha começado relativamente positiva, a safra que a gente chama de safra intermediária na Oeste Africana, ele tem sido bastante decepcionante. O que tem impulsionado principalmente os contratos de maior curto prazo, né? Em contrapartida, os agentes também observam bastante as chuvas no Oeste Africano, principalmente em maio e junho, que aí sim são as que vão impulsionar a safra principal que começa em outubro. E esses contratos de mais longo prazo, eles têm tido um desempenho relativamente mais tranquilo do que as de curto prazo, porque a gente vê hoje um risco maior no curto prazo, né?
Muito que bem. Só para complementar, pessoal, quando a gente fala em qualidade do cacau, é o teor de gordura presente, tá, nas amêndoas, que é isso que a indústria vai olhar. Porque a indústria, né, faz. A gente acaba vendo como consumidor, né, apenas o chocolate e tudo mais, mas para a indústria tem um outro produto, né, importante, que é a manteiga de cacau, que tem um alto valor agregado. E é isso que as indústrias olham bastante quando se fala em qualidade desse cacau. Mas o fato, Luca, que a gente vê essa qualidade mais baixa, né? A África passou por problemas climáticos, teve problema de doença, isso impacta, né, nas lavouras, isso impacta na qualidade. A gente não vê o preço ceder, as indústrias tiveram que fazer novas fórmulas para fazer chocolate, substituir produto, né, ali para fazer os seus chocolates, mas a gente continua recebendo informações, né, de empresas globais tendo que aumentar preço para o consumidor final. Não vai ter outro caminho, pessoal. Aparentemente, a gente estava com uma esperança, né, de que aquela redução que a gente estava comentando, né, de 7, 8 mil dólares fosse permanecer e poderia dar um alívio, né, para o mercado consumidor. A gente, só lembrar, né, não está tão longe a nossa Páscoa, o quão caro estava ali os chocolates naquele período, que normalmente já é um período mais caro, mas esse ano realmente surpreendeu. Ou seja, pelo menos aqui a curto, médio prazo, não vemos uma tendência de preços cederem, Luca. É isso.
A gente tem acompanhado muito os dados a serem divulgados. Do lado da oferta, principalmente, a gente olha para os dados de entregas nos países africanos. Do lado da demanda, a gente tem alguns tipos de indicativo de demanda, né? A demanda, ela tem cedido, é algo que tem acontecido. Talvez em escala menor do que o mercado tem antecipado previamente, isso faz parte dos fatores altistas ali para o cacau, mas a gente tem indicativos importantes de que há um processo de desaceleração da demanda, ao mesmo tempo em que esses países ali que tiveram quebras produtivas, inclusive o Brasil teve uma quebra produtiva muito grande também, à medida que eles vão se recuperando, a gente tem também dados de desaceleração da demanda, não a um ritmo como esperado, mas a um ritmo que está acontecendo. A gente olha principalmente indicativos de desempenho financeiro das empresas do setor de confeitaria, a gente olha os dados de moagem e processamento das indústrias processadoras, que aí são os compradores ali que fazem o processo de moagem dessa amêndoa, e aí sim a manteiga de cacau, o pó de cacau são produzidos e vendidos para essas indústrias do setor de confeitaria. Mas a gente segue acompanhando. A gente tem trimestralmente, principalmente, os principais dados, e a gente tem uma expectativa de que para o segundo e para o terceiro trimestre, com possíveis aí melhores chuvas no Oeste Africano e possíveis novos dados de processamento, a gente consiga ver um setor se estabilizando. Então, de fato, a gente esperava que fosse uma queda um pouco mais gradual. Ainda não aconteceu, de forma mais clara, mas a perspectiva é de que, aos poucos, esses fatores vão se alinhando, né?
Agora, vamos olhar um pouquinho para a nossa safra interna. A gente está na nossa safra temporã, né? Também estamos em safra, viu, pessoal? As safras, né? O cacau ele é produzido num paralelo muito parecido ao redor do mundo, e a safra sempre vai estar ali mais ou menos próximo uma da outra. A nossa safra está acontecendo inicialmente muito positiva, a gente teve chuvas nas áreas produtoras, principalmente lá no Pará. E eu estou olhando até as cotações aqui, e isso traz um certo indicativo. A arroba na Bahia está em R$ 820, uma variação positiva. No Espírito Santo, a saca está em R$ 3.280, uma variação positiva. E no Pará, né, o quilo está a 50, a 50 com 50, né, 50,5 ali, variação estável. Isso indica alguma coisa, né? O Pará recebeu muitas chuvas ao longo dos últimos dias, favoreceu essa safra do cacau paraense. E a nossa qualidade nem se fala, é muito diferente dessa qualidade que a gente está vendo, essas dúvidas para a África. E esse ano a gente bate muito nessa tecla da qualidade, porque esse é um ano para ser um ano de virada e olhar muito para a nossa safra interna. Afinal de contas, temos esses problemas na safra africana. Olhando aqui para o nosso mercado, para essa nossa safra temporã, nesses primeiros momentos dessa safra, quais que são as perspectivas?
Perfeito, Erickson. É, a gente está em um momento bastante estratégico e importante para a safra brasileira. A gente tem os dois principais estados produtores, a Bahia e o Pará. No Pará, a gente está entrando na safra principal, que começa em abril, e na Bahia, a gente está entrando na safra temporã, né, que acontece a partir de maio. Então, são os momentos de maior recebimento de amêndoa, de maior colheita de amêndoa, né? E os próximos dados vão ser muito importantes no sentido de a gente entender como que vai se desenvolver essa safra. A gente teve, assim como na África, uma quebra de safra importante e bastante profunda no ano passado, principalmente por conta de reflexos ali do El Niño, que aconteceram em 2023. Mas, como você bem mencionou, as chuvas esse ano foram melhores, a gente tem perspectivas melhores climáticas e de desenvolvimento dos cacaueiros para a safra atual. E, além disso, a gente tem um fator bastante importante que é a maior capacidade de manejo da indústria brasileira hoje, da indústria de cacau brasileira hoje, porque a gente tem preços mais altos internacionais e o preço brasileiro mimetiza muito os preços internacionais. Então, a gente tem uma capacidade, deve ter tido uma capacidade maior de financiamento desses produtores, o que deve ter impactado principalmente o uso de fertilizantes e pesticidas, o que também é bastante positivo para a próxima safra e a gente espera que seja uma safra de recuperação aí.
O fato é que o mundo está olhando para essa safra brasileira, pessoal. Tenham sempre isso em mente. Luca, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a primeira entrevista que a gente faz aqui com o Luca, lá da StoneX. Obrigado por estar aqui com a gente. Espero revê-lo mais vezes aqui no nosso acompanhamento de mercado de cacau.
Obrigado, Erickson. Imagina, fico à disposição.
E você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Pessoal de Cacau, a gente vai sempre bater nessa tecla. É um ano muito importante para vocês. A gente sabe que esses preços chamam a atenção, mas a gente lembra, em outras commodities isso já aconteceu. É sempre importante entender como que foram esses movimentos dessas outras culturas, para vocês se posicionarem. E há um ano também, né, para vocês focarem em manejos, focarem em aumento da qualidade, já que a África está tendo problemas, vamos focar, né, em melhores manejos, né, em melhores métodos de cultivo, escolher variedades ali, varietais que vão trazer produções interessantes para a sua região. Temos novas regiões de cacau produzindo no Brasil, então tem muita novidade acontecendo e temos muita esperança para que esse cacau, né, essa retomada do orgulho da produção de cacau do Brasil realmente cresça com sustentabilidade e traga até mesmo, né, consiga providenciar aí quando o mundo precisar de cacau. Bom, a gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.